Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje.
Que é o número 144.
Ah, a gente esqueceu, é verdade, de falar o número no começo, né? Então esse aqui é o número 144.
Ou seja, uma grosa.
Uma grosa.
Uma grosa, uma dúzia de dúzias.
Uma dúzia de dúzias. E lembrando, claro, que esse programa é destinado a você, usuário do computador, que está aí com dúvidas, né, ao lidar com essa máquina. E aí você pode mandar sua dúvida relatada aí no seguinte endereço, né? Enviar para info@radioeldorado.com.br, não se esquecendo de, no assunto, escrever, além do assunto, obviamente, referente à dúvida, mas escrever o nome do programa, Plug 700, tá? Porque é a sua senha para a gente saber que você não é um spammer. Um cara que tá mandando
alguns ouvintes se queixam que nós somos muito repetitivos, mas eu queria lembrá-los que rádio e motel têm uma coisa em comum.
Alta rotatividade.
Exatamente. Né? Ou seja, na realidade, nesse exato momento, estamos recebendo, temos o prazer de receber uma grande quantidade de ouvintes novos que jamais ouviram falar desse programa e ou ouviram falar e, por curiosidade, estão nos acessando nesse momento. Tarcísio, o nosso querido amigo Enoque. Ele diz o seguinte: ele tinha instalado um Windows XP Professional. Aí ele teve problemas lá no computador dele, formatou.
Então, zerou o HD, formatou.
Aí ele instalou o Windows XP Home, que aliás é um pouco mais leve, tá certo? Para computadores, digamos assim, não tão poderosos, é menos pesado, vai. Acontece que ele só inicializa no modo segurança. Surge uma mensagem: Mon System Disk or Error Replace and Strike any key when ready. What happens?
Pois é, na realidade não é Mon, é Non. É Non System. Non System Disk or Error Replace and Strike any key when ready. O que ele está dizendo? Que o disco, no caso o HD, né, é um disco que não contém o sistema. Ou então está acusando o erro de leitura. Substitua esse disco, é claro, e aperte uma tecla quando pronto. Bom,
será que ele não esqueceu um disquete?
A primeira possibilidade é ele ter esquecido um disquete dentro do drive. Né? Essa é a mensagem típica que surge quando a gente, sabe, pega um disquete, coloca no drive, copia alguma coisa, esquece ele lá.
É porque, né, na realidade...
E aí, na hora você desliga o computador, na hora que você liga outra vez, o que ele faz? Ele vai tentar...
acessar em primeiro lugar o drive do disquete.
Exato, ele vai tentar... É que antigamente o DOS, né, era um sistema tão pequenininho...
Que era carregado...
Que era carregado a partir de disquetes. Ele cabia num disquete. Né? Então, o comum antigamente era carregar o sistema operacional do computador, que era o DOS, em ou a partir de disquete. Né? É claro que depois isso passou para o disco rígido, mas era possível carregar o sistema a partir do disquete, iniciar o computador a partir do disquete.
Tanto é que quando você liga o computador e aparece aquelas primeiras mensagens, que você pode depois reconfigurar aquela parte inicial, normalmente você estabelece naquela parte inicial uma ordem de prioridade do que o computador deve ler para carregar o sistema.
Isso.
É muito prudente...
Deixar o disquete em primeiro lugar.
Deixar o disquete em primeiro lugar, porque em qualquer emergência você tem o famoso disquinho de boot.
Isso.
Tá certo?
Agora, emergências do tipo, o HD não funciona, o HD pifou, aí você vai ficar sem ligar o computador? Não, você pode ligar usando um disquete para iniciar um sistema mais simples do que o Windows, mas inicia pelo menos para ter acesso ao HD
pra poder
e ver
fazer
o que
um diagnóstico.
Exatamente.
Então, na realidade, se você esqueceu um disquinho lá dentro, ele vai dar exatamente essa mensagem que o Tarcísio acabou de ler agora.
Exato, quer dizer, então a primeira coisa que você tem que checar, talvez, e nós torcemos, viu, Enoque, para isso, para que seja esse o caso, que seja um disquete que você tenha esquecido lá. Agora, parece que não, né, Peruíde, porque ele fala que o computador só inicia em modo segurança. Quer dizer, na realidade ele parece mesmo estar acusando um erro de leitura ao tentar carregar o Windows. Leitura essa que ele está tentando fazer a partir do disco rígido mesmo. Né? Quer dizer, aparentemente, o que aconteceu aí é que depois que você reformatou o disco rígido, ou algum problema na formatação, ou algum problema, pior ainda, no disco rígido, né, deve ter surgido, e o Windows foi instalado com defeito, né, em alguma área do disco rígido que está acusando um defeito e, portanto, provocando esse erro de leitura na hora que o Windows precisa ser lido a partir do HD para ser transportado para a memória, né? E aí ele não consegue ler, vamos dizer assim, as rotinas principais de carregamento do Windows, e aí consegue carregar o Windows no modo segurança. Mas de qualquer forma, se for esse o caso, se você não esqueceu o disquete, é isso mesmo que está acontecendo, eu no teu lugar tentaria mais uma vez, ou seja, eu formataria de novo o HD, tentaria reinstalar novamente o Windows XP ROM original, de acordo com você, com o que você diz aí no e-mail. E se esse tipo de erro persistir, a terceira tentativa que você vai fazer já não vai ser mais nesse HD. Troca o HD.
É.
Troca. Gaste aí R$200, põe um HD novo no seu computador, formate esse HD novo, instale o Windows no seu computador no HD novo. Aí, muito provavelmente, o defeito está nesse HD antigo, vamos dizer assim, e aí, trocando o HD, o defeito deve sumir. Tá bom?
Tarcísio, diz aqui o Robson, quando na barra de endereços eu digito www, ele já começou seco assim, então daí a gente já deduz que ele está falando de um navegador.
Provavelmente.
Na barra de endereço ele digita www, e após isso, uma letra qualquer, imediatamente mostra-se alguns sites, sabe aquela tentativa de completar automaticamente, de adivinhar. Em que site?
Uhum.
Eu não queria que mostrasse isso. É possível apagá-las?
É possível. Faz o seguinte. Entra em internet. Se você está falando de um navegador, eu vou supor que esse navegador seja o Internet Explorer. Né? Pelo menos isso corresponde a 90% dos usuários. Então, com o Internet Explorer aberto, clique ali no menu, no item Ferramentas. E no menuzinho que se abre, Opções de Internet. E aí procure na janela que se abriu o botão limpar histórico. Tá? Na hora que você clicar em limpar histórico, o que ele vai fazer? Ele vai limpar, ele vai zerar todos os endereços de sites que ele armazena numa região, num buffer, justamente tentando facilitar o trabalho do usuário. Né? Quer dizer, na realidade, o Internet Explorer, ele guarda esses sites, eles ficam ali disponíveis naquela lista. Sabe a barra onde você digita o endereço? Do lado direito dela tem uma setinha que, se você, que aponta para baixo. Se você clicar na setinha, abre-se uma lista de todos os sites recentemente acessados. E é nessa lista que o Internet Explorer vai buscar a tentativa de adivinhação dele. Né? Se você limpar essa lista, que se chama histórico, aí ele não vai ter como adivinhar, ele vai parar de fazer isso. Então, o caminho é esse, viu, Robson? Você vai lá em Ferramentas, Opções de Internet, clique no botão Limpar Histórico. Aí, claro que algumas vezes você vai ter que fazer isso, mas fazendo isso frequentemente, essa inconveniência, vamos dizer assim, segundo você, acaba sumindo.
Em outros navegadores, se não me engano, nesses que usam como essência lá embaixo, o Mozilla, né? Em outros navegadores, em vez de ir no Ferramentas, você vai em Editar, você vai na última opção, que é Preferências.
Isso.
Nas preferências você escolhe Histórico e põe lá, apagar histórico, apagar, tá, tá, tá. E você pode, inclusive, até ir lá no Advanced, no avançado, e limpar o cache também, né?
Sim, que são os arquivos temporários de internet.
Temporários, aí, né? Você limpa tudo, aí você faz a limpeza completa. Tarcísio, o Peter Wirtz, tem uma dúvida que, sem querer, nós acabamos resolvendo. Ele tem duas, hein? Uma já resolvemos.
Qual é?
Uma delas é o seguinte. Navegando pela pasta do disco C, encontrei uma lista interminável de subpastas com cifrão, uninstall, papapá, uninstall, que é exatamente o mesmo problema que o Maléu tinha, que não é um problema, a mesma constatação do Maléu. São
informações para desinstalar programas, né?
Para desinstalar programas já colocados. E ele diz o seguinte, no último programa, num dos últimos programas, foi falado sobre computadores que ficam lerdos, por terem usuários que fazem downloads de jogos, programas, tá. Esse, no momento, é meu caso, visto que tenho filhos adolescentes, existem duas coisas inimigas do computador. Pulsos de tensão, normalmente isso. Provocados por raios.
E filhos adolescentes.
Isso é terrível.
E às vezes nem tão adolescentes assim. Filhos, de modo geral.
Que utiliza o computador para jogos, MSN. Estou aproveitando esse meio feriado para tentar desbloquear esta máquina que roda Windows XP. Tem um HD de 40 GB e o processador é um Athlon AMD. Foi falado em seu programa para acessar o gerenciador de tarefas para verificar o que está sendo executado em background. No caso do computador do 20, que demorava para desligar. Como faço isso? Ou seja, ele quer saber como ele entra no gerenciador de tarefas. Control Alt Del, né?
O Control Alt Del.
Se ele está com o Windows XP,
Se você está com o Windows XP, você clicando, pressionando as teclas Control Alt Del simultaneamente, quer dizer, mantendo as três teclas pressionadas, ele automaticamente abre o gerenciador de tarefas, né? Que na realidade é uma janela para aquilo que, para te mostrar aquilo que está sendo rodado na memória do computador naquele momento. Os processos, os aplicativos que estão rodando em memória e tudo mais. E a partir dali você pode, inclusive, forçar o encerramento de um ou mais aplicativos, um ou mais processos. Só que você precisa saber quais que interessa forçar, cujo encerramento interessa forçar, né? Então, para acessar o gerenciador de tarefas é isso. Agora sugestões a mais, né? Para você tentar dar uma melhorada na performance do seu computador. Existe um site que inclusive está no Infodrop, que a gente mencionou há algum tempo, que era aquele... era coisa de Fórmula 1, como é que chama?
PC Pitstop. É, se você entrar no intermatica.org e naquele campo de busca do Google digitar PC Pitstop, provavelmente você vai cair no Infodrop.
Faça um pitstop no PC Pitstop. É muito interessante. Porque lá, online, ou seja, via internet, é feito uma checagem, um diagnóstico completo da sua máquina, inclusive com sugestões de coisas que podem estar comprometendo
a velocidade
e o desempenho da sua máquina. Tá? E se você seguir essas sugestões, é claro que eles dão duas alternativas. Né? Uma delas é comprar o programa deles, que elimina todos esses problemas automaticamente. Mas eles são honestos. Eles dão também a alternativa mostrando para você passo a passo o que você poderia fazer para acabar com cada um dos problemas diagnosticados. É claro que para fazer isso você precisa ter um pouquinho mais de desenvoltura na hora de trabalhar com o Windows. Desenvoltura, por exemplo, como saber abrir o registro, né, do Windows para poder apagar algumas chaves que eles indicam. Mas se você souber fazer isso, você nem sequer precisa comprar o programa, porque você simplesmente segue uma receita que eles dão para dar uma melhorada no desempenho geral da máquina. Tá? Além disso, é interessante também você passar esses anti-spyware, às vezes algum spyware, de tantas entradas e saídas em sites não muito confiáveis na internet, faz com que seu computador adquira spywares, né? Então, isso também torna a máquina mais lenta. Então, pegar, por exemplo, na LavaSoft, por exemplo, aquele AdAware, e instalá-lo na sua máquina, mandar rodar, escanear e verificar se há spywares que estão rodando. Às vezes eles nem são nocivos, mas sob esse aspecto acabam sendo, porque são programinhas que ficam rodando na memória, e isso acaba, claro, consumindo recursos da memória e tornando a máquina mais lenta.
Que você acha no www.lavasoft.com. Cuidado que tem uma versão paga e uma versão gratuita para usuários domésticos. Obviamente, vai na versão gratuita, né? Mas, viu, Tarcísio, o próprio Maléo, que era aquele que estava falando também desses desinstaladores, etc., o próprio Maléo, ele diz o seguinte: estou com um problema no Windows Messenger. Toda vez que quero usá-lo, ele não funciona. Diz que não estou conectado. E, na realidade, eu estou conectado. ele quer saber o que, que será que... Ele já tentou, ele desinstalou o MSN, reinstalou de novo e continua exatamente com o mesmo problema, recebendo a mesma mensagem de erro.
Do MSN.
Do MSN. Para de usar o MSN.
Para de usar... Não, mas tenta instalar uma nova versão. E tenta remover o MSN. Remover
não,
mesmo.
Não reinstalar em cima.
Não reinstalar em cima. Remover mesmo. Você pode, se entrar no Google, por exemplo, escrever como remover o MSN. Você provavelmente vai encontrar algum site com algum tutorial mostrando como remover o
por
MSN.
Por exemplo, no Clube do
Aliás,
Hardware.
Se eu conseguir fazer isso numa máquina, aí eu já o removeria definitivamente. Mas é claro que os filhos não deixam, eles querem que o MSN esteja por ali.
Mas
né?
agora deixa eu dar um alerta.
Aí eu instalaria de novo depois.
Já demos esse alerta várias vezes aqui no programa e vou repetir mais uma vez. Um psiquiatra inglês testando 100 mil jovens europeus descobriu, e obviamente os europeus estão algum tempo à frente, nossa frente, e portanto os problemas que eles tiveram são os problemas que teremos. Com 100 mil jovens europeus que usam o computador compulsivamente para se comunicar, e os brasileiros infelizmente fazem isso, os jovens brasileiros, descobriu que o uso da internet, nesse caso, rebaixa o QI o dobro do que se o cara fumasse maconha. Então, por favor, tome muito cuidado que criança multimídia vira criança multidiota. Então, bastante controle a respeito do uso do computador.
Aproveitando que eu falei para entrar no Google, tem uma dica aqui do... Eu não cheguei a checar, mas vamos na dele, o Edson Suzuki, lá de Mogi das Cruzes. Ele disse que entrou num site aqui...
Assim, que tem o Google com o...
É,
né?
Google.
Google.
www.
É uma gozação do Google.
Google, G-U-G-O-L, né? .juliofantasma, tudo junto, .com.br. Trata-se de uma paródia do Google. E é bastante engraçada aí, segundo o Edson. Então, quem quiser conferir para dar umas risadas na internet, está aí, www.google.juliofantasma.com.br. Essa é uma dica do Edson, lá de Mogi das Cruzes.
E bom, vamos agora mais um intervalinho.
É isso,
né?
Que eu estava vendo, dê uma olhadinha aqui no relógio. A gente já está com o nosso tempo estourando aqui para o segundo bloco. Então, vamos fazer mais um intervalinho. Segura aí, a gente já volta com o terceiro bloco do programa.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O nosso ouvinte do programa Plug 700, o Robson Mascarenhas Almeida, nos remeteu a uma verdadeira lista do tipo páginas amarelas para inúmeras categorias de sites na internet. A lista é organizada pelo Centro Paula Souza, entidade mantenedora das FATECs e dos ETEs do Estado de São Paulo. Não pode faltar nos seus favoritos. Lá você encontrará, organizado por grupos, agências de notícias, sites sobre ambiente, editoras e uma dezena de outros. O endereço para ter essa lista você pode obter em www.intermatica.org. Clicar em Infodrops e a seguir procurar o Infodrop número 359. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre.